Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Especialistas e senadores defendem que mudanças na lei antidrogas só podem ser feitas pelo Congresso. Hacker confirma a CPMI encontro com o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas oposição desqualifica acusações. Comissão aprova auditoria externa em barragens de rejeitos de mineração. Boa noite. Em sessão temática na manhã de hoje, senadores e especialistas foram unânimes em defender que o Congresso Nacional é o único poder responsável e legítimo para fazer mudanças na lei antidrogas brasileira. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi um dos que reforçou que qualquer solução sobre o tema deve partir do Legislativo. Repórter Luiz Felipe Liasbra.
O Supremo Tribunal Federal está analisando uma ação de 2015 que questiona a constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas depois da condenação de um homem flagrado com 3 gramas de maconha. O artigo 28 lista as punições para quem adquirir, guardar ou transportar drogas para consumo pessoal. Para discutir o tema, o Senado realizou uma sessão de debates sobre o assunto. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que qualquer solução do tema deve ser liderada pelo Poder Legislativo.
Lugar próprio para o debate do tratamento jurídico que deve definir a política de drogas no Brasil. A decisão do Parlamento é a única com legitimidade e deve ser tomada após debate amplo, qualificado, plural.
Os convidados concordaram que a legalização das drogas traria mais prejuízos para a sociedade e que as experiências internacionais aumentaram o consumo das substâncias e não combateram o tráfico. Para o promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal, José Teodoro de Carvalho, o argumento utilizado pelo Supremo, que trata da proteção de liberdade do indivíduo para o porte de drogas, não é razoável.
O Supremo pode avaliar se uma conduta deve ou não ser proibida? Pode, desde que haja uma justificativa para tal, a conduta pode ser proibida. Em relação às drogas, há uma característica específica que muda todo o viés e toda a interpretação. As drogas retiram de nós a nossa própria liberdade. As drogas retiram de nós, quando nos transformam em dependentes, escravos daquela substância.
Depois de escutar os expositores, o senador Efraim Filho, do União Paraibano, autor da sessão de debates, diz que o assunto deve ser solucionado com serenidade.
Que é preciso sim ter serenidade, ter maturidade para poder definir a abordagem desse tema. Vai muito além do caráter simplesmente jurídico da norma.
Empresas parceiras do meio ambiente que tenham selo verde receberão vantagens em contratações públicas. A determinação está em um projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, que deve seguir para a Câmara dos Deputados. O selo verde é uma certificação para produtos, serviços e empresas que produzem de forma sustentável, ou seja, com ações de menor impacto ambiental e socialmente responsáveis. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto concede preferência em licitações públicas a empresas com certificação verde concedida pelo poder público ou por órgão credenciado. O senador Jaime Campos, do União Brasil de Mato Grosso, afirmou que essa certificação verde é uma inovação que vai incentivar o cuidado com o meio ambiente.
Os selos verdes utilizam-se de instrumentos de mercado para incentivar práticas produtivas sustentáveis e induzir escolhas ambientalmente corretas por parte dos consumidores.
O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, também elogiou a proposta.
É um projeto extremamente relevante que estabelece o selo empresa parceira do meio ambiente e confere vantagens nas contratações públicas às empresas que o detêm.
Para receber o selo empresa parceira do meio ambiente, a empresa deverá adotar práticas como manutenção de áreas protegidas, reflorestamento e recuperação de áreas degradadas, conservação da biodiversidade e dos recursos hídricos, reutilização e reciclagem de resíduos resíduos sólidos e uso de energias renováveis. A certificação terá validade de 2 anos.
E o Senado aprovou um empréstimo de 129 milhões e meio de dólares para a agricultura no Nordeste. Os recursos serão destinados ao programa Sertão Vivo. Repórter Pedro Pince.
Nessa ação, o BNDES apoia a agricultura familiar para aumentar a resiliência climática da população rural no Nordeste, termo que se refere ao uso sustentável dos recursos e combate à fome. O empréstimo terá a União como garantidora e será realizado pelo BNDES com o Fundo Internacional para o Desenvolvimento da Agricultura da Organização das Nações Unidas. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, destacou a importância da iniciativa.
Esse programa tem por objetivo transformar os sistemas produtivos dos agricultores familiares no semiárido, aumentando a sua produção e, ao mesmo tempo, melhorando sua capacidade de enfrentar os desafios impostos pelas mudanças climáticas.
O texto segue agora para a promulgação.
Avançou no Senado o projeto que proíbe o trabalho de crianças e adolescentes nas ruas e praças. O texto aprovado pela Comissão de Direitos Humanos seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Yara Farias Borges.
Apesar de a Constituição já vetar a atividade laboral para menores de 14 anos, a consolidação das leis do trabalho ainda permite que os menores atuem nas ruas em certas circunstâncias. De autoria do senador Fabiano Contarato, do PT Capixaba, o projeto altera a CLT para adequá-la à Constituição. O relator, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, defendeu a atualização da legislação para proteger os menores.
É inconcebível que o dispositivo legal em vigor continue a permitir dois disparates, autorização do trabalho infantil e seu exercício em plena rua, sujeito a todo tipo de má influência.
A senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, sugeriu incluir a proibição de trabalho infantil na internet. O projeto segue para a Comissão de Constituição e Justiça.
E a Comissão de Infraestrutura aprovou uma auditoria externa em barragens de rejeitos de mineração. A medida é apontada como mais um elemento para assegurar a fiscalização eficiente. A reportagem é de Janaína Araújo.
O projeto obriga o empreendedor de barragens de rejeitos de mineração a contratar auditoria externa para validar inspeções exigidas na Lei da Política Nacional de Segurança de Barragens. O relator, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, especificou as inspeções da lei que deverão contar com auditores externos. O senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, leu o relatório aprovado e ressaltou a importância da proposta para evitar acidentes em barragens.
Esse projeto é meritório na medida que deve dar segurança. E nós temos ferramentas, instrumentos modernos que podemos evitar tragédias como essa que acontece no nosso Brasil. Brumadinho e Mariana, duas tragédias e até hoje ninguém foi penalizado dentro da forma da lei. Mataram praticamente 300 pessoas ou mais.
O projeto de lei poderá seguir diretamente para a votação na Câmara dos Deputados caso não haja pedido para análise no plenário.
Em depoimento hoje à CPMI do 8 de janeiro, o hacker Walter Delgatti Neto disse aos senadores que em reunião com Jair Bolsonaro, o ex-presidente teria prometido livrá-lo de um eventual pedido de prisão caso invadisse urnas eleitorais e assumisse um grampo contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Governistas afirmaram que as declarações são graves e querem a acareação e quebra de sigilos do ex-presidente. Já a oposição desqualificou o depoente por não apresentar provas. Detalhes com a repórter Érica Christian.
O hacker Walter Delgatti Neto diz que o ex-presidente Bolsonaro pediu que violasse as urnas eletrônicas para salvar o país e que elaborou o relatório do Ministério da Defesa entregue à Justiça Eleitoral, apontando vulnerabilidades no sistema de votos. Ainda segundo ele, Bolsonaro lhe garantiu um indulto caso fosse preso por assumir um grampo no telefone do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes. Walter Delgatti não respondeu à oposição, mas disse que está disposto a uma acareação. Ao afirmar que o hacker não tem credibilidade, o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, citou as ações por estelionato, a proximidade dele com a esquerda e a falta de apresentação de provas.
Ele vem aqui, mente descaradamente e depois se recusa a responder. Então, óbvio que ele sai daqui completamente desqualificado.
O senador Randolfe Rodrigues, do Amapá, considera confissão de culpa a tentativa da oposição de desqualificar o hacker.
Mais do que ouvido pelo ex-presidente da República. Foi levado pelo ex-presidente da República para ser ouvido no Ministério da Defesa e atentar contra o Estado Democrático de Direito.
A próxima reunião da CPMI está prevista para terça-feira, quando poderão ser votados requerimentos de quebras de sigilo, acareação e convocação.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.